União Europeia.
Muito obrigado. E vamos passar agora às demais intervenções. Tem a palavra para uma intervenção a senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, os desafios provocados pela pandemia são enormes e a resposta a essa pandemia vai ser determinante para a forma como saímos da crise económica e social que estamos a atravessar. Meses de anúncios sobre a chamada bazuca europeia culminaram na apresentação de um plano de recuperação e de resiliência bem diferente desses anúncios. Já o disse aqui na semana passada, mas neste debate ainda mais premente é: o investimento público é um motor essencial do crescimento económico. Mas, já depois das várias respostas do Sr. Ministro, não nos parece que seja exatamente isso a que estamos a assistir com o PRR. Mas é importante olharmos para determinadas áreas consideradas agendas mobilizadoras ou outro nome pomposo que se lhe queira dar. Em primeiro lugar, eficiência energética e combate à pobreza energética. No dia 22 de junho, o Governo, com a presença do Primeiro-Ministro e do Ministro do Planeamento, teve uma ação de divulgação e lançamento de alguns programas do PRR, entre eles o da eficiência energética, já tendo avançado parte das candidaturas. Diz-se então que só para edifícios residenciais o PRR vai disponibilizar 300 milhões de euros. E aparentemente isto é bom. Seria bom, de facto, mas quando analisamos melhor a proposta, o programa, percebemos que o mais certo é ele não chegar a quem sofre, de facto, a pobreza energética. Por um lado, 130 dos 300 milhões serão gastos através dos chamados cheques ou vales de eficiência, já anunciados, com uma previsão de 100 mil cheques, embora não se conheçam os critérios de atribuição. Mas mesmo que eles sejam atribuídos a agregados vulneráveis, não é suficiente. E isto não dizemos nós, diz o Governo, na Estratégia de Combate à Pobreza Energética, na página 32, onde admite que em pobreza severa no nosso país estarão cerca de 700 mil pessoas. Portanto, não é suficiente. Por outro lado, o restante valor destes 300 milhões está assente no Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis, que o regulamento deixa claro que estamos perante um programa de contrafatura. A pessoa tem o gasto com a janela ou com o isolamento térmico e depois é reembolsado em 85%. E fica a pergunta, isto é mesmo para combater a pobreza energética? Uma pesquisa rápida permite perceber que, por exemplo, com a troca para janelas eficientes dentro dos parâmetros pedidos, com dimensões mínimas e no número apenas de 4, o valor pode rondar os 550 euros. Uma família que dependa de pouco mais que o salário mínimo, por exemplo, terá uma escolha mesmo muito difícil a fazer, se quiser. E por isso, a camada da população com menores rendimentos não pode fazer este tipo de despesa e fica excluída desta forma da medida. De novo, os grandes anúncios devem ser bem explicados quando depois não correspondem a uma necessidade para a qual o Bloco de Esquerda tem alertado, combater a pobreza energética. Uma outra área relevante é a saúde. A nossa preocupação aqui também é grande. Temos ouvido, como sempre, os profissionais de saúde, também sobre estes anúncios, e há receios fundados de que as tais contrapartidas ou condicionalismos façam parte da moeda de troca para a vinda do PRR em projetos de saúde. Mas vamos por partes. Por um lado, continua a falar-se em mais equipamentos, equipamentos necessários, equipamentos importantes, mas não se fala em mais profissionais. Ora, não podendo com o PRR haver reforço de profissionais, que na área da saúde é um ponto central, então o que é que vai acontecer aos meios e equipamentos novos? Quem é que os vai operar? Vai ser tudo mais tarde contratualizado com os privados ou vai ser totalmente privatizado? O que é que vai acontecer e como é que, não havendo profissionais, se vai utilizar estes novos equipamentos? E por outro lado, nos documentos, primeiro escondidos e depois divulgados, em que o Governo se compromete com uma série de medidas para aceder ao PRR, lê-se na área da saúde o seguinte, e cito: atualização das redes de referenciação para as várias especialidades hospitalares, da reconfiguração das carteiras de serviços dos hospitais e do reforço do modelo de organização de urgência metropolitana. E esse modelo de urgência metropolitana, sempre que é apresentado, envolve o encerramento de urgências hospitalares já existentes. E a reconfiguração da carteira de serviços, sempre que é colocada em cima da mesa, é para concentrar determinadas especialidades em apenas alguns hospitais. E, portanto, é preciso que o Governo diga em que consistem tais compromissos que foram acordados com a Comissão. Porque conhecendo nós as contrapartidas europeias como conhecemos, que garantias é que pode dar o Governo de que esta reorganização não será, de facto, prejudicial para o Serviço Nacional de Saúde, que, pelo contrário, precisa, sim, da continuação do seu reforço. E, em terceiro lugar, na área dos cuidados. Se o ano de 2020 nos ensinou algo, foi que o modelo em Portugal na área dos cuidados, nomeadamente de apoio aos mais idosos, é um modelo que falha e que deve levar o Estado e a sociedade a equacionar um outro modelo. O PRR poderia e deveria ser a oportunidade para fazer essa avaliação, mas a escolha não foi essa. São 92 milhões de euros do PRR para, diz, inovar respostas, reabilitar e licenciar lares que têm estado fora do sistema. Ora, isto não acrescenta capacidade ao país nesta área. Isto legaliza o que antes não estava legal e que foi identificado durante a pandemia, mas não cria necessariamente um aumento da resposta, nem sequer uma resposta diferente. E, portanto, achamos mesmo que a construção de um novo modelo assente em políticas públicas seria o necessário e aproveitar o PRR para fazer essa mudança também teria sido necessário. Não foi essa a opção que o Governo tomou, o que não podemos deixar de não registar. E, portanto, nestas três áreas, apenas nestas três áreas, mas nas outras também, percebemos três coisas: que os anúncios são mais pomposos do que na realidade demonstra. Em segundo lugar, não há um acrescente efetivo de investimento público e a resposta que o Sr. Ministro deu à pergunta que colocámos inicialmente comprova exatamente isso. E os problemas graves identificados na saúde, cuidados, habitação, pobreza energética não terão, de facto, com o PRR, uma resolução por si, mas apenas uma mitigação. E tendo sido dito por várias pessoas, várias vezes, que o PRR é uma oportunidade que não pode ser perdida, infelizmente, em matérias fundamentais da nossa vida e que implicam um investimento público sério e robusto, essa oportunidade parece que pode ter sido perdida e isso não será aceitável no momento da recuperação da crise que atravessamos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN. Não está presente, vamos passar à próxima intervenção, que será o Sr. Deputado Jorge Mendes, do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro e Srs. Secretário de Estado. Saúdo a iniciativa em debate, o PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, assunto da máxima importância e da maior oportunidade de grande preocupação para os portugueses. Com a pandemia Covid-19 a afetar profundamente a economia, a proposta apresentada pela Comissão Europeia e aprovada em julho de 2020 pelo Conselho Europeu pressupõe um reforço significativo do pacote financeiro a disponibilizar aos Estados-membros, complementando o quadro financeiro plurianual da União Europeia com um novo instrumento de recuperação extraordinário, o Next Generation, que entrega os fundos PRR. O Governo sempre afirmou, até à exaustão, que o PRR visava apoiar os setores mais afetados pelo Covid-19, quer sejam públicos, sociais ou empresariais, um programa de resposta à crise. Contudo, entre audições na Assembleia da República e debates, constatamos que o PRR apresentado pelo Governo é, afinal, um instrumento estrutural inserido na Estratégia Portugal 2030. Senhor Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, o PSD, ao longo dos últimos 15 meses, apresentou um conjunto de propostas e sugestões para Portugal em situação de emergência, para a recuperação económica e o Programa Estratégico e de Fundos Europeus, tudo até outubro de 2020, após ampla participação e profunda reflexão. O PSD reafirma ontem e hoje que o foco da política económica tem de ser a competitividade da economia portuguesa, alicerçada em reformas estruturais há muito exigidas pelo país. O PRR do Governo é um plano que não envolveu a sociedade civil, já pouco tem a ver com o chamado plano Costa e Silva, e não partindo de um diagnóstico claro dos estrangulamentos da economia e da competitividade, não é um plano credível para transformar a economia portuguesa, não está articulado com o Portugal 2030, é muito Estado e pouca economia, é, essencialmente, uma lista de projetos que não foram concretizados nos últimos 5 anos por falta de investimento público do Governo do Partido Socialista. E não produz, nas avaliações que foram feitas até agora por entidades independentes, a convergência necessária da economia portuguesa. Agora compreendemos, e os portugueses também, a recusa do Governo em realizar a discussão pública do PRR em paralelo com o Portugal 2030, permitindo uma leitura integrada das prioridades de investimento e, sobretudo, da respectiva dimensão financeira, como defendeu recentemente a sua Ministra da Coesão, Ana Brunhosa, nesta Casa. Senhoras e senhores deputados, aqui chegados, encontramos o Governo entrincheirado entre um Portugal 2020 que não consegue executar, temos 10 mil milhões ainda ao nosso dispor, e um Portugal 2030 que desconhecemos. O Governo, preso no seu labirinto, agarra-se com as duas mãos à boia de salvação, o PRR, um plano ambivalente. Em suma, o PRR é, afinal, o que o Governo e o PS pretendem que seja, um instrumento de financiamento da sua agenda política em nome de um pretenso ideal para o país e de manutenção no poder, apoiado numa estratégica agenda mediática de gestão de expectativas. Mas, senhoras e senhores deputados, o PRR acaba de ser aprovado pela Comissão Europeia e, de imediato, começou a corrida. O Sr. Primeiro-Ministro quer ir já ao banco. A Sra. Ministra Alexandra Leitão congratula-se com os milhões para a modernização da administração pública. Parte das subvenções para 2021 já tem destino, o metro de Lisboa e do Porto. E o Sr. Presidente da República vem a terreiro e disse: nada de crises políticas, nem orçamentos chumbados até 2023 para não colocar o PRR em causa. É o estado da arte que temos. Mas, fazendo fé na execução do PRR, que se tudo se desenrola como planeado, mesmo com a ajuda de Portugal 2020 e do Portugal 2030, apesar do efeito multiplicador, a economia portuguesa chegará a 2025 a crescer muito menos, em termos reais, que os nossos principais concorrentes, menos 2% em 2025, em termos reais. Este crescimento pouquinho só se explica pela ausência de reformas estruturais da economia portuguesa e do perigo dos fundos do PRR, já aqui hoje referido, serem usados para financiar objetivos normalmente via orçamento, a chamada desorçamentação, que rima com cativação, perigo que o tal já sinalizou. Mas estando as verbas do PRR ao dispor de Portugal, agora é necessário que a unidade de missão Recuperar Portugal lance os avisos para as candidaturas essenciais à execução dos fundos da União Europeia, com a transparência que se exige em matéria de calendarização dos avisos e dos procedimentos. Perante as dúvidas e inquietações do PSD e dos portugueses, o Governo será tentado a apresentar a obra feita, a exemplo do aviso já lançado esta semana para as instituições do ensino superior, no montante de 252 milhões de euros. É verdade. Mas começou mal em termos de transparência ao conferir, e cito, a avaliação e o acompanhamento dos projetos supra a um painel de alto nível, beneficiando sempre que necessário do apoio de peritos externos. Então, Sr. Ministro Nelson de Sousa, a famosa unidade de missão centralizada Recuperar Portugal, a sua joia da coroa não tinha esta incumbência? Começamos já a duplicar estruturas e a diluir responsabilidades? 2023 será ano de avaliação do desempenho da ação política do Governo. Mutatis mutandis, também o será da boa ou má execução dos fundos europeus e do PRR, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscreveu-se para pedir esclarecimento o Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista. Vamos esperar que o Sr. Deputado retome o seu lugar. E tem a palavra para pedir esclarecimento o Sr. Deputado Hugo Costa. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Jorge Mendes. Em primeiro lugar, é preciso relembrar ao Partido Social Democrata que este não é o plano do Partido Socialista. Este é o plano do Governo Português, este é o plano do nosso país e este é o plano que temos para recuperar a nossa economia. Depois, o PSD é um partido cheio de contradições. Um partido órfão da austeridade e de ir além da Troika. Um partido que é órfão dos cortes nos serviços públicos e do corte nos rendimentos. E esta é a principal diferença na resposta à crise que vocês não tendem a assumir. O vosso problema é de nós não estarmos a responder com austeridade. Depois, relembrar o seguinte. As